Cagando Regra.
Informação sem compromisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso. Cagando Regra, sua informação sem compromisso, mas sempre com responsabilidade. Eu tava pensando nesse nosso slogan, informação sem compromisso, mas não é que a gente, né, manda fake news, fala qualquer, a gente caga a regra com responsabilidade. E para quem quer de paraquedas aqui, dá aquela explicada geral, eu sou André Fran, jornalista, mais conhecido por fazer alguns programas na TV, em canais como a Globo News, Multishow, Futura, geralmente com a pegada da política internacional, indo a campo, né, indo lá para Afeganistão, Somália, Iraque, Chechênia, Chernobyl, Haiti, Japão, depois de tsunami, esse tipo de programa que talvez você já tenha visto. E a redação, a galera que faz esse programa junto comigo na produtora, compõe aqui a escalação, o scratch desse maravilhoso podcast para cagar regra comigo. E são eles, e estão aqui comigo hoje, o nosso doutor, advogado responsável pela pitada legal, jurídica, para a gente não ser processado e para ter sempre um embasamento nas nossas informações, eu estou falando dele, o doutor Bisteca. Seja bem-vindo.
Meus queridos cagandes, mais um... Fiquei afastado aí uma semana, não pude participar semana passada, então eu estava com saudade, estava em abstinência de cagar regra. Então estamos de volta e num capítulo especial, num episódio, outro episódio especial. Né? Esse podcast vem apresentando aí episódios incríveis, com convidados maravilhosos. Não fique aí com a gente, vai ser uma cagação hoje maravilhosa e especial.
É verdade, temos aqui também, compondo o nosso scratch fixo, o Rafa Montenegro, nosso montenegrino de Ipanema, o Raspinha, responsável pela sapiência, pela inclusão social, pela redação, pelas pitadas de piada na hora certa. Obrigado pela sua presença, Raspinha.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Também, assim como o doutor, feliz de estar aqui. Semana passada não pude participar. E um episódio especial, com um convidado especial, tudo é especial. E queria elogiar, assim, aproveitar aqui, ouvir hoje a coluna do Felipe, que saiu, sobre a história do cinema, e queria elogiar que, se vocês não ouviram, são 10, 15 minutinhos de super interessante sobre... Não vou conseguir pronunciar o nome do diretor, o Fran, me corta aqui, ele fala.
Javar Panahi.
Ele mesmo, iraniano.
Você deu sorte dele, Saspinha, você deu sorte, você conhece, dele não ter feito sobre o cineasta favorito dele, que é o Harasetakou, alguma coisa nesse sentido.
Pois
também.
Eu achei que ia ser esse o primeiro. E queria fazer aqui só uma denúncia, porque eu não vim semana passada, e falaram que eu estava tocando Legião Urbana. Eu não sei uma música de Legião Urbana, e se isso se repete, a minha coluna vai ser eu tocando Legião Urbana. Durante 15 minutos, é faroeste caboclo.
Tá. Exato, isso que eu ia falar. Você pega uma música ali que você consegue ficar 15 minutos tocando Legião. Mas não faça isso, Raspinha. Foi só uma provocação porque a gente estava com saudade de você. Poupe o nosso público. Tá aqui também com a gente a nossa estagiária, produtora, redatora, organizadora, a pessoa que faz isso aqui tudo funcionar e coloca no ar esse podcast, dando a sua cagadinha de regra sempre aqui com a gente, também diante dos microfones, nossa Bibi Moraes. Seja bem-vinda também, Bibi.
Olá, queridos ouvintes. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Convidado especial pra caramba hoje. Sou fãzaça. Tô toda boba. E é isso. Vamos representar a mulherada que acompanha a gente e caga a regra com a gente toda semana.
É isso, galera. Tá todo mundo empolgado aqui. Já eu revelo o nosso convidado especial. Mas antes, lembrar de você dar aquele like. A gente tá presente em todas as plataformas. Estamos no Apple Podcast, no Spotify, mas a Aurelo são nossos parceiros ali de verdade, recompensam o criador de conteúdo. Então dá uma paradinha, a gente vai parar aqui um minutinho para você ir lá seguir a gente na Aurelo. Baixa o app, segue a gente lá e depois você curte no Spotify e Apple Podcast só para dar aquele tapa no algoritmo. Então vamos lá. Mentira, a gente não vai ficar aqui um minuto parado sem falar nada, mas dá um pause aí, vai lá, segue, deixa o seu comentário que isso faz maior diferença pra gente. Cagando regra hoje com um convidado especial. O convidado é especial e é meio que amigo da casa, então a gente pode conhecer mais a fundo, atrai audiência, que Guga Chakra é um fenômeno aí da televisão, da internet, então a gente, né, abusa também da popularidade dele aqui pro nosso humilde podcast. E faz aquelas perguntas que a gente tenta com o nosso podcast aqui sair do lugar comum, né? Aquilo que tá todo mundo perguntando para ele na internet, na TV, a gente tenta fugir um pouco do lugar comum, mas sem deixar de abusar da especialidade dele, da política internacional, coberturas de vários cenários políticos, mundo afora. Mas, se vocês me permitem, meus amigos, aqui como apresentador do podcast, eu vou fazer a primeira, trazer a primeira aqui para o Guga, e aí você se apresenta, dá seu boa. Se apresenta não, né, Guga, que não precisa, mas dá seu boa noite e já emenda na resposta. Porque eu me lembro quando eu na internet, lá no Twitter, uma das vezes que eu estava sendo cancelado, que tinha hater me enchendo o saco e tal, você foi o cara que me ensinou um negócio que, porra, mudou minha vida, que era configurar lá o Twitter para botar para não receber mensagem de quem não tem foto no perfil, conta muito recente. De quem não segue. Nossa, aquilo ali mudou a minha vida. E aí eu queria te perguntar, como é que você lida hoje em dia? Você aprendeu a lidar melhor? Não? Você dá uns hiatos aí das redes sociais? Como é que você tem lidado com os haters da internet? E boa noite, Guga. Brigadão aí, cara. Como sempre, você atende nosso chamado aqui para participar da nossa bagunça e seja bem-vindo.
Boa noite, Fran. Obrigado pelo convite. Queria saber quem que não é um convidado especial que vocês já convidaram para participar do podcast, né?
Caio Renan.
Oi?
Caio Renan.
O Ariel Palacios configuraria como convidado especial ou não?
Sim, claro. Vamos tentar fazer esse lobby aí pro Ariel. O Guga tava sentindo que eu tinha chamado o Tanguy antes de chamar ele.
O Tanguy é especial, fenômeno das redes sociais, né?
Amigo do Casimiro.
Não, mas vamos lá, sobre rede social. Eu arquivei quase todos os grupos de WhatsApp, agora durante a guerra da Ucrânia, mas eu acho que eu vou manter durante a eleição brasileira também. Então isso eu fiz. Eu não uso Facebook já desde... Eu não vejo o feed do Facebook, sei lá, desde 2013. E eu não uso para postar coisa desde 2016. Então, eu tirei o Facebook. Eu acho o Instagram um espaço saudável, no sentido de que não... Raramente, é muito raro. Eu só permito que comente no Instagram quem me segue. Então, se eu dar um trabalho, porque a pessoa precisa te seguir para... Mas é raríssimo dar problema no Instagram... O Stories, claro, é o melhor de todos, né, para a rede social. Claro, o problema no Instagram é que não dá para compartilhar link, que você coloca no perfil e tal, mas é meio, né, não é a mesma coisa. Mas, assim, você, em geral, quem te segue no Instagram é porque gosta de você. O Twitter varia de momentos para momentos, né, tem momentos que os ânimos ficam mais acirrados, como teve no início do conflito na Ucrânia, não, agora já não está mais. Como tem uma guerra Israel-Palestina, tem momentos que tem eleição americana, nossa senhora, né, aí fica super... na parte de futebol, não ligo, tenho, né, meu haters mesmo, o objetivo é esse, né, no futebol tem esse, o outro lado, não ligo, podem xingar à vontade. E encarar o Twitter como videogame também, né, assim, no sentido de que e eu faço xabá de celular, né? Tento fazer, muitas vezes eu não consigo.
Como é que é isso, xabá de celular?
Eu desligo no pôr do sol da sexta, eu não tenho origem judaica, mas eu acho muito legal o conceito do xabá. Eu acho muito interessante o conceito do xabá. Não extremo, mas de você ter um dia do descanso, eu acho legal. Então eu coloco assim no pôr do sol da sexta, daí eu dou uma olhada depois do pôr do sol do sábado, e daí eu coloco de novo até o domingo de manhã, porque eu trabalho domingo.
Isso é maneiro, mas, hein? Isso é uma boa ideia. Hein?
Você consegue configurar, eu não vou falar a marca do celular que eu tenho, mas usa o Android, e daí dá para configurar, e daí eu só deixo ali a BBC para Breaking News, o telefone funciona e mensagens de texto.
Legal. Eu fiz essa pergunta da como é que você está lidando com as redes, porque agora, de novo, como você falou, né, na guerra da Ucrânia, eu vi muita gente te atacando por conta do negócio do whataboutism, que a gente até falou no nosso último episódio, que a gente é totalmente contra, porque é como se fosse você tem que limitar um debate a ele ser polarizado. Né? Se a pessoa traz mais informação, um contexto, compara com outro conflito ou com outro país que invadiu em outra época histórica, você está fazendo whataboutism, você tem que focar nesse lado ou nesse lado. O que você achou dessa...
Pode falar que é o whataboutism mesmo, mas é isso mesmo. Tipo, a pessoa pode encher, mas meu papel é... Bom, tem os dois lados, né? Porque é muito interessante, né? Como tem entusiastas que defendem a invasão de um país soberano, né? Que, tipo, não tem como justificar a Rússia ter invadido a Ucrânia. Isso não existe. A Ucrânia estava lá, é um país democrático, você pode ter problemas com a Ucrânia, você leva para os fóruns internacionais, enfim, você pode fazer o que você quiser, exercer pressão geopolítica, como tudo isso já ocorre. Mas invadir é injustificável em qualquer circunstância. Agora, quando você fala, agora estou fazendo o arabautismo, né? Mas assim, hoje, por exemplo, a Rússia hoje, não sei, claro que o podcast já não vai ter, mas na quinta-feira, 7 de abril, a Rússia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Conselho de Direitos Humanos da ONU tem seus membros camarões, que é uma ditadura, tem Venezuela, tem China, tem Emirados Árabes. Não é um lugar, um fórum que dê para se levar muito a sério. Por que, que a Rússia foi suspensa, mas outros países não foram? Daí eu falo da Arábia Saudita, porque para mim a Arábia Saudita é todo, você foi para lá, é toda, assim, não tem como, assim, como defender, não tem nuance, né? A Arábia Saudita não existe nuance. A Arábia Saudita é uma ditadura mesmo, em todos os sentidos, tem apartheid, proíbe igreja e sinagoga, quer dizer, aí você vê, são alguns cristãos aí, até no Brasil, que defendem a Arábia Saudita, mas não sei como, né? A forma como tratam mulheres, e bombardeia um outro país, bombardeia o Iêmen, onde bombardeia hospital, casamento, tudo. Então não tem, e propagou uma ideologia radical do islamismo, são grandes responsáveis pela radicalização do islamismo, né? Não tenha dúvida disso daí. Sequestraram o primeiro-ministro do Líbano em 2017, mantiveram ele em cativeiro, foi torturado, Saad Hariri, aí o Macron interveio, fizeram um acordo para ele ser libertado. E daí fala, mas quem está bombardeando a Ucrânia agora é a Rússia. Mas eles estão bombardeando o Iêmen. Mas é que a Ucrânia... Não tem. Aí a pessoa começa a querer usar argumentos. Não tem diferença, assim, porque que um é mais que o outro. Que ucraniano é europeu. Bom, meu avô nasceu na fronteira do Líbano com a Síria. Assim, tipo, em teoria, né, ele se considerava sírio, embora fosse libanês, porque a França... Né, meu avô sempre fala, né, que ele nasceu turco, né, porque era do Império Turco Otomano, achava que era sírio, falaram para ele que ele era libanês e acabou Rio Pretense, né? Mas voltando ao assunto, não tem diferença, é tudo pessoa, né? Uma criança ucraniana, uma criança iemenita, uma criança de qualquer lugar é a mesma coisa que as nossas filhas, né?
Sim. Nessa onda das redes sociais, eu sei que o nosso Raspinha, o nosso montenegrino aqui, tem uma... É quase um pedido mais do que uma pergunta, né? É um pedido seguido de uma pergunta, né?
Exatamente. Pô, Guga, te acompanho, sou fã do seu trabalho, de tudo que você faz como correspondente internacional, tudo. Mas acho que eu sou seu maior fã no quesito Twitter. E agora acho que você vai entender, eu tenho um pedido para você, que acho que vai ser a primeira vez que isso vai estar em áudio. Você podia falar, por favor, oi, Rodrigo?
Não, oi, Rodrigo. Eu falo pro Rodrigo. Agora eu parei com o negócio, né? Até pensei em brincar, fazer um NFT, mas não fiz. Vai dar muita conta.
Eu compro aí.
Não, é ali. Agora, é porque eu acho que é importante ter, às vezes, essa interação sem briga na rede social. Pode ter ironia, tiração de sarro, mas não precisa necessariamente brigar. Aí você pega, esclarece um ponto. Com ele eu faço porque eu já o conheci pessoalmente, então é diferente. Tem pessoas que eu nunca vi que daí eu já não sei com quem eu estou, né, debatendo.
Mas quanto à sua opinião, uma coisa que falam muito comigo, que eu também sou dessa teoria de dialogar, e aí você dialoga de acordo com o nível que a pessoa está dialogando com você, pelo menos eu penso assim. E muita gente fala, mas você está dando palco. Se você interagir, você tem que ignorar totalmente, porque senão você dá palco. O que você acha dessa teoria do dar palco ou não dar palco?
Eu acho que dar palco depende, porque ele tem já ele tem muitos seguidores, tudo, ele não precisa de mim para ter palco. Acho que
fala assim, quando a gente fala com o presidente, eu falo, mas você está dando palco, pô, o cara é o presidente, já tem palco, o maior palco de todos.
Eu acho que não. Eu acho que faz parte ali, até para ter o debate, para colocar, tentar esclarecer os pontos. Eu parei, porque também não vou ficar fazendo o resto da vida isso daí. Fiz ali um período e tal, especialmente se me cita, mas já fiz com outras pessoas também, até fiz com amigos meus, com o Caio Blinder, que é meu amigo, muito amigo meu. Mas se discorda, você pode fazer. Assim, se eu discordar do Fran, vou. Quer dizer, tem casos assim. Se é um caso, sim, de algo... agora, tem casos ali que você pode mandar por inbox, que varia de caso para caso, né? Mas se está numa discussão de uma questão geopolítica, não tem problema colocar. Inclusive, colocar o inverso. Se for para falar, fazer uma correção, eu acho deselegante. Se for para discordar, Aí não tem problema.
Tá bom.
Acho que são coisas diferentes, assim. Correção, se você conhece a pessoa, você pode pegar e mandar por inbox para a pessoa falar, ó, o nome do primeiro-ministro é XXX, na verdade. Agora, só para citar o Rafa Montenegro, ali ele é Montenegro, um belo sobrenome, que eu até falei antes de entrar no ar, por causa do país Montenegro, que eu não conheço, mas sigo mil contas no Instagram, é, Bahia de Couto. Já foi para Montenegro? Você já foi? Alguém já foi para Montenegro? Aí não.
Ainda
eu
não.
Foi. O país é maravilhoso. É,
ainda
né?
Não.
Mas,
sou louco para conhecer.
Foi para Macedônia.
Mas tem 700 mil habitantes e os caras já foram campeões europeus de Liga Mundial de Polo Aquático, tudo, eles são. É, claro que eles não. É, a Sérvia, a Hungria, talvez a Croácia estão um pouco assim, mas eles são do quarteto do polo aquático mundial, né? Dos quatro grandes do polo aquático mundial. Seriam, vai, o Botafogo pro Rio, né? Do polo aquático mundial, né?
Agora o Botafogo com a SAF vai tomar aí a primeira do Flamengo.
Vai ser a Sérvia. Não, é legal o Montenegro ali, é um país muito. Eu queria conhecer, né? Eu não conheço, mas só de ler tudo, a história, é um país lindo.
E Guga, do
Ah, não, o Fran, você puxou esse fio, eu quero perguntar pro Guga.
Isso, vai.
Guga,
ah, é verdade. Palmeirense.
Sabia.
Guga palmeirense famoso, infelizmente, não quero nem falar sobre o tema, porque sou flamenguista.
Hoje então... são os maiores rivais, né? Interessante que isso que aconteceu, né?
Acabou acontecendo. Eu acho que foi por questão natural a evolução dos clubes, né? Acabou dando uma rivalidade que é gostosa, uma rivalidade diferente, porque a gente está acostumado dentro do estado, né? Uma coisa diferente. Mas, Guga, o Fran falou um negócio interessante, que é a questão da SAF. Você, como palmeirense, já no status que hoje em dia a gente tem o Palmeiras. Primeiro, o que você acha da SAF e o que você acharia se o Palmeiras se transformasse numa SAF? Acha positivo? Acha que não pode não ser positivo no futuro? O que você acha como palmeirense?
Eu acho que a SAF tem que ser organizada, pode ser uma coisa muito positiva. Tiveram episódio Belenenses de Portugal, não deu muito certo, né? E acabou naufragando. Torço para dar certo no Botafogo. E eu acho que há outros modelos do Palmeiras. É... Bom, você teve aquele período do Palmeiras Parmalat. E agora também algo mais ou menos nessa linha, mas o time se organizou tudo. Tem a questão de ter um estádio, o estádio do Palmeiras, que assim, o Palmeiras é o time mais 880 que tem no futebol brasileiro, né? Não tem um time. O Palmeiras é um time que foi para a Série B duas vezes, fica anos sem ser campeão e de repente começa a ganhar tudo, né? Foi assim na academia, aí 17 anos na fila. Aí sai os 17 anos na fila. Entra era Parmalat e ganha tudo. Tudo
e venceu a Copa do Brasil e caiu para a Série B no mesmo ano, né, Guga? Não teve isso.
No mesmo ano. Aí, de repente, tem aquela decadência total. Aí volta a ganhar tudo. Então, o Palmeiras é muito assim, né? Tipo, tem bem esses altos e baixos. Mas agora, com um estádio novo, já não é tão novo, já tem alguns anos, com essa organização, a torcida do Palmeiras sempre foi uma torcida mais... A do Corinthians é a mais fiel, sem dúvida alguma, né? Porque é diferente de São Paulo do Rio. O Rio, o Flamengo é desproporcionalmente maior do que os outros três. Existe também uma coisa meio regional, pelo que eu entendo, né? O Vasco um pouco mais forte na Zona Norte, o Fluminense na Zona Sul e tal. Mas em São Paulo, o Corinthians é a maior torcida, bem maior que São Paulo e Palmeiras, mas não na dimensão que o Flamengo é maior no Rio. E o Corinthians é uma coisa mais fiel, mais do povão mesmo. Flamengo, convenhamos, está na Gávea, Leblon e tal. O Corinthians é do povão e o corintiano tem a coisa de... Ele não fica falando, e a gente é o melhor time, é uma coisa diferente o Corinthians. História da democracia corintiana, tudo. O Corinthians é uma paixão diferente. O São Paulino e o Palmeirense é uma competição, qual é o melhor, é uma rivalidade grande que existe de São Paulo com Palmeiras. Palmeiras, o grande rival do Palmeiras é o Corinthians. Mas assim, o inimigo é o São Paulo. O inimigo é o São Paulo Futebol Clube, que foi um time que eu cresci, que era o maior time do Brasil, né? Por muitos e muitos anos. Sim, foi um super time, ganhando tudo, tricampeão mundial, o maior estádio particular do mundo. Eles falavam que era o Morumbi, na época não tinha os estádios modernos, e de repente você vê o São Paulo nessa decadência que está hoje. Então, eu acho assim, o Botafogo, eu acho que o Santos deveria ir para o caminho do Botafogo, até porque o Santos, como o Botafogo é um time que tem pouca rejeição, né? A gente estava falando de haters, é um time com pouquíssima rejeição, eu acho que vale o investimento no Santos, que é uma marca fortíssima. Eu acho que o São Paulo precisa se reorganizar. Eu acho que assim, senão o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético estão num patamar acima. Mas o que me assusta é que no Brasil, o São Paulo, o Cruzeiro, se a gente falasse 15 anos atrás, nem isso, 10 anos atrás, São Paulo, Cruzeiro, Inter, sabe, daí você teve o Fluminense, Unimed, você tem aí o Brasil, você não, O próprio Flamengo voltou agora, né? Porque o Flamengo ganhou aquele brasileiro de 2009 ali, porque o Palmeiras, no final, naufragou e o Flamengo ganhou de susto aquele brasileiro, porque senão teria ficado aí décadas, né? Sem um título. Ficou, né? Décadas, duas décadas sem um título brasileiro, quase.
Guga, então eu acho assim. Vou botar a Bibi na roda aqui, botar a Bibi, a nossa produtora estagiária, estudante de jornalismo que tem você como ídolo. Olha lá, ela fez até um cabelo.
Tudo bem?
Fez um estilo Guga Chakra no cabelo hoje, senti que você fez.
Foi, tá vendo? Olha aí. Pra tá te bom. Homenagear, Guga.
O que você manda pro Guga? Aproveita que é diante de um ídolo.
Eita, olha aí, então. Meu Deus do céu. Tava falando mais cedo, gente. Todas as perguntas somem na minha cabeça. Já vai pular pra mim assim, do nada?
Vai lá.
Não, então, a gente tava falando, aproveitar um pouco até da pauta, que acho que o Fran vai falar sobre isso, sobre o Catar. Eu tava vendo essa questão da proibição da bandeira colorida e tudo mais, porque eles tinham autorizado, né? Em 2020, eles falaram que ia permitir e tal, bandeira com arco-íris, aí agora eles proibiram, e eu tô muito curiosa para saber como é que vai funcionar isso em questão, tipo, das leis do Catar em relação a isso, caso haja agressão, caso haja algum tipo de violência contra a comunidade LGBTQIA+, lá, porque lá é crime, né? Eu queria saber, tipo, como é que vai funcionar um pouco disso.
E você tem uma opinião bem, bem forte em relação a isso, né, Guga? No próprio sentido de ditaduras sediando grandes eventos esportivos e
isso.
Tal.
Isso, como que...
É bem vocal sobre isso.
Olha, é o seguinte, os países do Golfo Pérsico, de duas décadas para cá, iniciaram uma iniciativa de relações públicas, de PR, né, gigantesca, para melhorarem a imagem. E é impressionante como eles conseguiram, tanto que as pessoas hoje têm Dubai como destination, né? Porque antes até era a escala para você ir para um outro lugar, hoje as pessoas vão para lá, Dubai nos Emirados Árabes, Abu Dhabi, o Qatar fez a mesma coisa, até com a questão, às vezes, até na mídia, com Al Jazeera também, mas eles fizeram, Bahrein também fez numa escala menor.
A própria Arábia Saudita, né, Guga?
A Arábia Saudita, fazendo vocês foram para lá, ver a Fórmula E, então eles vão vendendo.
E tudo mais, mas na mesma época tinha um monte de influencer indo para, olha, que curtição, porque o governo, a ditadura mandava uma grana, convidava essa galera de influencer para lá.
Não, daí começa a falar que é reformista, né? Começa uma história que são reformistas, essas coisas, mas o fato é que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens nesses países, e nesse país você não vota nem para síndico de prédio na prática, você não tem poder nenhum, não existe democracia nenhuma. Há uma grande intolerância religiosa, talvez não com os expatriados, mas com os habitantes locais que venham a ser de outras religiões. Não há imprensa livre que possa... Al Jazeera até critica outros regimes, mas quando se fala do Catar, não. Na construção dos estádios no Catar, a gente sabe que houve violação dos direitos humanos, inclusive com mortos. O Catar ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo é de um absurdo total. Eu acho que Copa do Mundo e Olimpíada não deveriam ocorrer em ditaduras. Ocorreu, a gente sabe, né, a Copa de 78 na Argentina, que era durante o auge da ditadura militar argentina, que as pessoas eram torturadas na Escola Superior da Mecânica Armada, que é praticamente no mesmo quarteirão que o Monumental Núñez, então as pessoas torturadas ali ouvindo os gols do jogo, né? Eram, quer dizer, tem a Copa do Mundo ocorrendo ao lado do maior centro de tortura, mas então já não deveria ter isso. A gente sabe que a Olimpíada, acabou de ter a Olimpíada esse ano na China, que é uma ditadura, tipo, Olimpíada de Inverno na Rússia, em Sochi, em 2014, a última Copa do Mundo, as pessoas, 2018 foi na Rússia, 4 anos depois da anexação da Crimeia, e ninguém boicotou, ninguém falou absolutamente nada sobre isso. Eu não acho que devam fazer o que fizeram com a Rússia agora, proibir de jogar a Copa do Mundo, isso eu já sou contra, mas eu acho que a Copa não deva ser num país que seja uma ditadura, isso em primeiro lugar. Então, o Catar é uma ditadura. Aí você tem a questão da que você estava mencionando, da perseguição à comunidade LGBTQ, que também é outro absurdo. E isso eles não vão permitir, quer dizer, nem a bandeira do arco-íris.
Isso, coloca, é uma situação que coloca muita gente em risco, né? Tipo, como é que
muita gente em risco.
Uma parada dessa, não existe.
Terceiro é um país que, assim, tem uma cidade grande, que é Doha, para fazer uma Copa com 32 times, né? Vão fazer vários estádios, negócio do lado do outro, de um absurdo total. Teve que mudar a data da Copa. Então, obviamente, que não dava. Copa do Mundo E eles ganharam na disputa, se eu não me engano, dos Estados Unidos, onde vai ser a Copa em 2026. Os Estados Unidos, eles conseguem realizar a Copa. Eu lembro que quando, em 2014, que falavam do risco da Copa no Brasil, o presidente da Federação Americana aqui, da US Soccer, né, que fala, ele falou assim, a gente estava num painel na Colômbia, ele falou, olha, aqui o que a gente precisa checar é se vai ter o Congresso de Cardiologia em Chicago na mesma data, por causa dos hotéis. Ele falou, os estádios estão todos prontos, tem toda a infraestrutura hoteleira, dos aviões, tá, aeroportos, está tudo pronto para ter uma Copa, não falta nada. Dá para organizar a Copa. Agora, claro, você tem que ver se não vai ter um grande evento nas cidades, aí você vê quais cidades podem fazer, mas você tem estádios maiores que o Maracanã aqui nos Estados Unidos, acho que tem uns 10, se eu não me engano. Só de college football, lá do Michigan cabe quanto, vocês sabem? O Fran talvez saiba. Uns 120 mil ali, né? São uns negócios gigantescos de college. Então, assim, ganhou. O Qatar foi escolhido, como a Rússia ganhou da Inglaterra. Quer dizer, Inglaterra é outro que dá para. Tem Premier League e tudo. Aí você pode falar, vai ser só nesses países? Não, o Brasil pode fazer, fez. África do Sul, acho legítimo que faça. Japão, Coreia do Sul, você tem país para fazer. O México, dá para fazer em países que são democráticos, que são em desenvolvimento. Uma Copa na Índia, sei lá, mas não precisa ser ditadura, né?
A Inglaterra, não sei se vocês lembram, quando a gente ia ter Olimpíadas do Rio, estava com alguns problemas de infraestrutura e a Inglaterra até falou, gente, se quiser, a gente cedia aqui em Londres de novo, que teve em 2014, e eles se ofereceram e falaram, se der ruim no Brasil, a gente está aqui, já está tudo pronto, só falar, só vir. E eu queria te perguntar, Guga, que você comentou, né, que a gente estava falando da Rússia em 2018, que já tinha anexado toda aquela zona e ninguém falou nada, para todo esse barulho que está sendo feito agora, você acha que tem alguma coisa a ver também com essa posição mais do Biden de enfrentar mais, que fica o tempo todo, olha o que ele fez, ficou apontando, né, vai dar merda, olha aqui, olha o que ele fez, que de repente em 2018 não estava tendo, 2018, naquela época não teve tanto essa condenação de parte dos Estados Unidos?
Pois é, eu acho que 2014 pesou, né? Acho que 2014 pesou que a Crimeia foi anexada sem uso formal da força, né, foram aqueles caras ali, né, como que falava, pequenos homens verdes, né, tinha uma expressão.
Sem identificação no uniforme.
Sem identificação. Não, aí fizeram lá aquele plebiscito, então assim, um impacto global, não tinha as imagens que a gente tem agora, de tanques, em Donbás era aquela questão que tem a população pró-Rússia e tal, se argumentava que eram separatistas, não teve invasão também formal do exército russo. Na época, os Estados Unidos precisavam da Rússia por causa da questão do acordo com o Irã, né? Que a Rússia era um dos negociadores e tal, que era uma prioridade do governo Obama, aí simplesmente deixaram quieto, colocaram umas sanções, mas na prática não fizeram nada maior, acho que foi assim, pensando na proporcionalidade na época, né, de como eles precisavam da Rússia. Isso pesou, aí pesou também que daí ficou no imaginário dos democratas aqui nos Estados Unidos que a Rússia elegeu o Trump, ou ajudou a eleger o Trump, e isso daí traumatizou muito o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. E, para completar, o Biden, ele teve um fiasco no Afeganistão, qualquer pessoa, não a questão de se retirar do Afeganistão, porque nem foi decisão dele, foi até do Trump, e ele concordava e tal, mas o processo de retirada, que é o que se culpa o Biden, né, que foi um fiasco monumental, e daí com essa crise ele tenta fazer assim, uma correção. Mas na minha avaliação ele foi salvo pelo Zelensky, né? Porque ele queria que o Zelensky fosse para Lviv. Sim, a recomendação, eles mudaram a embaixada, foram tirando todo mundo, o Zelensky ficou lá. Se o Zelensky fosse para Lviv, eu não sei o que teria acontecido, porque seria algo parecido com a Ashraf Ghani saindo do Afeganistão. Talvez a Rússia tivesse entrado em Kiev. Acho que o Zelensky também colocando, assim, ele tem uma capacidade de comunicação grande, ele falando, né, publicamente, ele acaba pressionando os líderes europeus também a adotarem sanções, que numa situação normal, talvez a Alemanha não adotasse sanções tão duras contra a Rússia, tudo, mas quando você bota o Zelensky ali, o Olaf Scholz fica numa situação mais complicada para não agir de forma mais dura. Então, acho que o Zelensky ajudou o Biden indiretamente.
E você falou do Partido Democrata, né, em relação ao Putin, mas o Partido Republicano segue fervorosamente defensor do ditador russo, né, Guga?
Eu acho que tem uma divisão dentro do Partido Republicano, eu acho que tem ala trumpista que, assim, diminuiu um pouco o apoio, mas tem ala mais trumpista que sempre tem uma mais favorável ao Putin, mas aquela ala bélica voltou a crescer.
Como... Que eu te perguntar, qual é o seu feeling aí do momento? Até
não, tem a ala bélica...
Da Kentucky Brown, vendo essas declarações pró-Putin de parte do Partido Republicano, você que mora aí...
Pró-Putin, então, é mais do pessoal do trumpismo, porque aquele pessoal mais da ala bélica, republicana, né, que vem daquela época do Bush, tudo, eles se reergueram novamente, né? E daí já até começam com dizendo que o Biden deveria mandar caças, deveria ser mais, apoiar mais abertamente, militarmente, o Zelensky, né? A Ucrânia. Agora, você tem a ala trumpista, que é isolacionista, né? Então você tem, porque em política externa você acaba misturando um pouco os dois partidos, você tem muito, muito intervencionista no Partido Democrata, e mesmo na mídia, né? Muita gente que é aquela figura do liberal intervencionista, né? Que você tem aqui, os Estados Unidos era realista ao longo de grande parte da Guerra Fria, daí veio o liberalismo intervencionista, né? Dos anos Clinton, aí os neocons dos anos Bush, voltou o intervencionismo liberal com Obama, e aí veio o isolacionismo com o Trump. O Biden queria ser realista, mas no final ele é liberal intervencionista. O último realista foi o Bush pai. O que é ser realista? Bom, Saddam Hussein invadiu o Kuwait. Não pode invadir o Kuwait. Então, o objetivo americano foi, na Guerra do Golfo, foi que o Saddam Hussein saísse do Kuwait. Agora, se o Saddam Hussein saiu do Kuwait, você não derruba o Saddam Hussein, porque se você deixa o Saddam Hussein lá como um escudo contra o Irã, porque se você derruba o Saddam Hussein, que é o maior inimigo do Irã, contra quem ele travou uma guerra de 10 anos, o Irã se expande para o Oriente Médio. Essa é a lógica do realista, né? Então, você mantém o Saddam enfraquecido. Aí, quando entra o Bush filho, aí ele derruba o Saddam e acontece tudo que um realista temia, né? Então, o realismo acabou se enfraquecendo aqui nos Estados Unidos. Né? E em geral dizem que o realista é pró-Putin, né? Mas não é, né? O realista enxerga o mundo pelas forças dos estados. Então o realista, por exemplo, pegar um tema que não tem a ver com potência, mas pega as colinas do Golã, é um território sírio, segundo a legislação internacional. Mas Israel ocupou em 67, anexou em 80 e pouco e acabou. E aí, isso é realismo, porque daí você, em teoria, é Síria. Aí você vai fazer o quê? O que a Síria pode fazer? Uma guerra contra Israel? Vai perder. Israel acaba com a Síria rápido. Então, é assim, Israel é mais forte. Tem países que são mais fracos.
Você citou as Malvinas outro dia nas suas redes sociais, e quando eu estive lá, eu senti muito essa lógica também, né? Você vê um território do lado da Argentina, mas se você for hoje na prática lá, você parece que está na Inglaterra.
Né? Todo esquema tem seu problema, né?
E aí você vai fazer o quê, né?
Não tem que fazer o mundo, tem muita coisa que, infelizmente, assim, as pessoas ficam... O Haiti, que nem é guerra. Tá ali, abandonado, as pessoas esquecem, depois vai ter um furacão esse ano, alguma coisa, daí voltam a falar, sabe? Mas cai no esquecimento. O Afeganistão já caiu no esquecimento. Total, assim, as meninas serem impedidas de estudar, a gente que acompanha mais acaba até falando, mas o resto, acabou, caiu no esquecimento. O Líbano já caiu no esquecimento também, ninguém vai ficar falando... A Síria, às vezes a pessoa pensa, pô, você acha que deve estar tudo ok lá, né? Porque não se fala mais nada. Não, caiu no esquecimento. Então, muitos países acabam caindo no esquecimento. Isso que é o grande fenômeno do Zelensky, né? Que ele consegue manter a Ucrânia ali, ainda em... Porque na Geórgia caiu no esquecimento. Ninguém mais vai falar que o Sete é do Sul. Esquece, não, não entra nisso. Então, assim, eu acho que é impressionante o papel do Zelensky. Ele que é o grande gênio, assim, as pessoas daí ficam, tem gente que é, né, na turma pró-Putin, que eles têm uma raiva do Zelensky, que é um mistério, assim, que tem raiva do cara, mas assim, ele tá no papel dele, né, assim, total.
E ele soube surfar, só que na época que a gente foi lá, logo depois que ele assumiu, um pouco tempo depois, ele tava em baixa perante o povo ucraniano.
Ele cresceu muito com a guerra.
Ele cresceu agora com a guerra.
Impressionante como ele cresceu com a guerra, assim, não tenho o que dizer. Ele é
mais querido do que ele era até na própria Ucrânia.
Sim, ele ficou lá em Kiev, e aí essa capacidade dele, sabe, de ir lá falar umas verdades na cara de parlamentos do resto do mundo, e a coisa dele, assim, também, eu sou totalmente contra a OTAN intervir na guerra da Ucrânia. Mas se eu fosse o Zelensky, a Ucrânia já está sendo bombardeada, para a Ucrânia já é a guerra, né? E um faz texto sentido que ele querer, né?
Foram contra também a intervenção. Então, é aquilo que você estava falando, né? Divisões internas dos partidos e dos países. Doutor Bisteca, como você, Guga, indo para um outro tema, é nadador, fã de natação, mas hoje em dia a gente só acompanha na televisão, né, doutor Bisteca? Que não temos mais forma para fazer igual.
Você está falando isso, acho que tem uns 20 anos que não nado. Eu só fui numa piscina para dar uma abraçada.
Você nadou onde?
Eu nadava quando era adolescente na academia do Rômulo Arantes, maior nadador Romulo brasileiro. Rômulo Arantes,
grande nadador, sim.
E eu nadei durante muito tempo lá. Depois.
Arantes, o Prado, como é que é o Prado?
Ricardo Prado, medalha de prata em 84, natural de Araraquara, perdeu do Alex Bauman a final dos 400 medley em 84. Tem menos que 1,70m o Ricardo Prado. Aí ele foi o Borboleta e o Costas em primeiro, ele nadava mal para padrão de final de Olimpíada. E daí no peito ele ficou, no peito que o Alex Bauman passou, ele era o recordista mundial, né, o Ricardo Prado. E ele acabou ficando com a prata. A gente chamava de Pradinho na época, né, porque ele era pequeno. Era um fenômeno, Ricardo Prado. É comum muito nadador bom no interior de São Paulo, né? Gustavo Borges e César Cielo também são do interior paulista.
O peito também era o problema do Thiago Pereira, né? Se eu não me engano. Ele também
acho que também era mais fraco no peito.
O seu forte qual é, Guga?
Borboleta.
É borboleta.
Mas eu não sou um grande nadador. Pera lá, eu não sou um grande nadador. Sou uma pessoa que ama nadar, nado bem, mas não competir, porque eu era do polo.
Tá sendo
por longas
distâncias no oceano, dá para brigar com medalha.
Porque assim, quando você é moleque, né, em clube, os que nadam melhor ficam na natação, né? E os outros você joga pro polo aquático, com uns 11 anos, você manda pro polo. Daí eu joguei polo aquático.
Quem estava aqui outro dia eu encontrei na rua, por acaso. Eu estava com um amigo meu, que por acaso é o Tomás Tragô, que é filho do Claude Tragô. A gente estava conversando na rua. Ele, estou esperando um amigo meu que vai me encontrar aqui para sair. Aí quando chegou o amigo, era o Thiago Eltz.
Era o Eltz?
Passando pelo Leblon.
Mas só para explicar, eu fazia borboleta a longa distância, cheguei a nadar 4 mil, 5 mil de borboleta direto, fazendo travessia, essas coisas. Depois que eu parei o polo aquático, comecei a nadar a longa distância no Brasil, tudo, de crawl mais também, mas depois entrei em borboleta aqui em Nova York e tudo. E daí aqui para nadar em mar, por muito tempo não dava, né? Aí eu comecei até a nadar em Connecticut, né, em Old Greenwich, durante a pandemia, mas daí um dia, em abril do ano passado, eu fui para comer num restaurante russo, em Brighton Beach, que é um bairro russo aqui de Nova York, né, que é uma praia, é a mesma praia que Coney Island, né?
Ah, isso que eu tava pensando, perto de Coney Island.
É, junto, é a mesma praia que Coney Island, é que nem Ipanema Leblon, sem Jardim de Alá, inclusive, é a mesma faixa de areia, assim, que nem Copacabana Leme, mas as duas são mais ou menos do mesmo tamanho, né? Coney Island, que é uma praia célebre, que foi onde começou a noção de veranear, né, no mundo todo, o hot dog de lá, né, tem todo ano mundial, Nathan's.
Mundial... Até hoje quem come mais hot dog?
O Chestnut. Ah.
A gente está mais para essa competição do que natação hoje em dia.
Porra, meu, olha lá.
É, o Kobayashi foi o que revolucionou com mergulhar o cachorro-quente, né, e ganhou várias vezes seguidas, e daí ele foi banido da como fala?
Federação
da Food League, National Food League, porque ele competiu no Japão. Daí o Chestnut começou a ganhar tudo, mas comendo muito mais que o Kobayashi. Acho que o recorde dele é o 78.
Tem um documentário sobre o Chestnut.
Não.
Em 10 minutos.
É interessante você falar isso, porque você juntou as duas paixões do Dr. Bisteca, que é piscina e comer. Porque geralmente ele, hoje em dia, ele só usa a piscina para comer.
E geralmente churrasco.
Não, mas todo ano tem lá. E também lá em Coney Island tem a Mermaid Parade, que em junho, assim, que vão umas pessoas peladas, várias.
E qual é a temperatura mais baixa que você nada lá?
Então, daí eu nado em Brighton Beach, eu nadei em 1 grau.
1 grau.
Caralho. 1 grau.
Caralho, reclamando menos da água gelada da Zona Sul. Assim,
então, só para explicar, daí eu fui lá em abril comer num restaurante russo, daí eu vi que tinha um pessoal na praia ali. Aí eu fui com a minha filha perguntar, eu falei, o que vocês estão fazendo? Umas 15 pessoas. Eu falei, eles falaram, não, a gente nada aqui todo dia. Aí eu perguntei, mas vocês nadam como? Quantos graus está a água? Aí era abril, estava uns 10, 11 graus, assim. Eu falei, nossa, mas vocês nadam de neoprene? Eles falaram, não, aqui não tem neoprene. Eu falei, mas vocês começaram a nadar? Vocês conseguem nadar? Eles falam, não, a gente nada o ano inteiro, né? Janeiro, fevereiro, tudo. Como é que vocês conseguem, né? Daí eles falam, não, você vem, começa no verão e você vem direto que teu corpo vai se aclimatando à temperatura baixa do mar. Então, no verão a temperatura vai estar, aqui acho que chega a bater 19, 20 graus, né? E daí você continua indo, tipo, julho, agosto, aí setembro começa a baixar, mas ainda está 18, tudo, outubro começa a cair para... Final de outubro já está uns 15, 14, aí novembro começa a baixar bem, dezembro, janeiro, daí o pior momento é a primeira semana de fevereiro. Aí nada um grau. E no verão nadava 5, 6 quilômetros por dia. Quando baixa de 5 graus, você sente frio até tá 12, 11, 12. Baixou de 11, 12, baixou de 10, você não sente mais frio, você fica anestesiado o corpo.
Nossa, que delícia.
Então é uma outra sensação, não é uma sensação que você entra na água e sente frio. Você sente gelo na pele. Quando você baixa de 5 graus, a mão começa a congelar e o pé também.
Pois é, isso não trava o corpo, Guga? No momento o seu corpo trava?
Pois é, então, pensei
mesmo. Você vai de sunga, você coloca a touca de silicone com uma touca de neoprene por cima. Tá? E algumas pessoas, eu coloco luva de neoprene. É só.
Então, até aquele o brain freeze, né? Aquele quando toma sorvete muito rápido, se você afunda a cabeça com a mão gelada...
Não, a cabeça tem touca de neoprene. Então você vai com neoprene... É neoprene, não. É neoprene, neoprene.
É neoprene.
Então você vai de touca de neoprene com a luva de neoprene e sunga. Só o pé, tudo sem nada. Então daí aí você... Chegar lá, você marca, você sempre vai com outras pessoas, né? Então, é o pessoal que nada lá, você é amigo das pessoas, tudo. Vários ali disputam um campeonato americano de ice swimming. A minha mentora é a Capri, que já foi campeã mundial de ice swimming. Tem o pessoal lá agora, tem o Gile, que já fez duas vezes o Canal da Mancha, já fez duas vezes a volta de Manhattan na nada. A Capri também já fez a volta de Manhattan no Canal da Mancha. Então, aí você vai com eles, aí tem as outras pessoas lá.
Quantos quilômetros dá, Guga, a volta de Manhattan?
46.
E você faz quanto no seu treino aí?
Não, isso não é no gelo. Eles fazem a volta de Manhattan no verão.
Sim, mas...
No gelo o cara morre.
Aí você faz quanto tempo? No gelo e sem ser no gelo?
Então, no verão, não. Eu consigo nadar, assim, treinado, eu consigo fazer uns 20. Mas no treino eu nadava de 5 a 7. Porque também não tenho dia todo pra nadar, né?
Claro.
No inverno, então, quando baixa pra um grau... Quando está um grau, 12 minutos, mais ou menos, nadando.
E para a galera que está aqui no Brasil, aqui no Rio, comparar, que eu lembro quando você estava de férias aqui, você perguntou, pô, dá para nadar do arpoador até onde? Qual era a distância que você nadava aqui, quando estava de férias?
Daí eu ficava nadando, que meu pai tem apartamento no Leme, né? E minha sogra no posto 6. Daí eu nado, assim, mas eu vou um tempo para um lado e volto, assim, tipo, faço um percurso aí no Rio. O que tem aí, agora, aqui esse negócio de natação, então, quando tá um grau, então você coloca essa roupa toda, daí você entra na água, teu corpo anestesia na hora, então você já não sente nada, então você entra num transe super gostoso, aí você vai nadando, sem luva, o congelamento da mão é imediato, da mão e do pé, imediato sim, você entra na água, tua mão vai congelar. Então você vai com a luva para durar um pouco mais, mas com 3, 4 minutos a mão também congela. Aí o resto do tempo você nada com bloco de gelo no pé, nos pés e na mão.
Caraca.
Aí você nada esses 12 minutos, você sai da água para não ter hipotermia. Porque em teoria, como você está anestesiado, você consegue ficar.
Só que pode fazer mal sem você perceber.
Aí se você sai da água, você não sente frio fora, chega a pegar menos 8 fora. Você sai, aí eles levam coolers de água morna, né, o pessoal que nada. Cada um nada, a gente entra mais ou menos no mesmo horário, ficam uns fora, assim, mas tudo mais ou menos. Aí você coloca a mão no cooler para voltar a mexer a mão e você já deixa a sequência de roupa, dos layers de roupa que você vai vestir, né?
Nossa, eu vou para então, aí, eu vou experimentar.
Daí você vai colocando todas as roupas. Aí
a última é o Ipanema ali, quando tá 30 graus, ele já não bota nem o pé na água, fica só na
não,
água.
Mentira. É uma coisa que eu adoro, é água fria. E cada vez mais... tem estudos que falam o benefício que tem.
Não,
esses baldes de gelo, quando a água está muito fria, você entra, aquelas, você sente agulhadas, aquela coisa, mas para o seu corpo, o seu metabolismo é muito bom isso.
É bom, Não, e daí depois de um tempo, o problema maior é o vento fora, né? Porque daí a gente vê... Eu não vou quando tá, assim, mais que 12 milhas por hora, assim, porque o vento é o que atrapalha, que daí vem areia. Quer dizer, agora que já tá mais quente, dá, mas a areia para se trocar, daí fica muito caótico tudo, né? Que daí você se troca com aquele dry robe, sabe? Que surfista também usa, né? E aí depois de uns 5 a 10 minutos que você saiu da água, aí você tem o after drop, né? Que daí a tua temperatura despenca. E aí você começa a tremer compulsivamente, né? Você fica tremendo muito. Aí tem gente que leva chá e tal. Você fica se mexendo tudo para tentar voltar. O pessoal fica de olho só para ver se você não congelou, né, o ouvido. É, porque aí é um pouco perigoso. E para ver se não tá entrando hipotermia. E daí depois eu vou correndo daí pro Starbucks e tomo café de Starbucks.
Tá certo. Ô, Guga, você me incentivou a fazer esse esporte. Tô louco para fazer ele.
Não, é legal. E agora o mais legal é que agora, como está subindo a temperatura, então agora já está a 5, 6 graus, só que na subida você consegue nadar muito mais tempo. Então eu já estou nadando 30 minutos, 20 e poucos, porque está subindo a temperatura. E eles falam que o melhor mês agora é abril, porque a água é gelada, mas já não está. Fora já está uns 8 graus, assim. Então você consegue se aquecer mais rápido.
Mas, o Guga, sabe quem eu já vi de verdade nadar na água gelada junto com os pinguins? É o meu colega, você conhece também, o Felipe Ufo, que há muito tempo te desafia para um duelo de nado. Ele é bom no nado borboleta. Ele gosta de água fria. Já falei que quero transmitir no pay-per-view esse desafio, abrindo uma bolsa de apostas aí da galera. Quem, Guga, no estilo desafio de boxe, ou dos youtubers do boxe, agora é jornalistas na natação. Quem ganharia esse duelo, Guga?
Na água fria eu ganho, com o pé nas costas, de verdade. Isso eu ganho de qualquer
dinheiro no Guga.
No borboleta de se botar a longa distância, 2 pau, 2 mil metros borboleta, eu ganho.
Não te titubeou, hein?
Tem que ver. Velocidade tem que ver.
Guga, super obrigado, cara. Sei que você tá com...
Já acabou?
Aí. A galera tá te pressionando. Pô, aí
mas
pra
nem
sair
falamos aí do meio-campo Rocha Lemonberg, né?
Se amarra. Faz a narração. Ó, vou te desafiar, então. Botafogo de 95.
Não, Botafogo de 95, eu lembro do Túlio ali, que deu aquela confusão com o Santos, né? É, o Santos do Giovani, né?
Qual é o... Mas... O fã não aceita que ninguém lembra daquele time.
Não, você até falou,
Guga. Fala pra lembrar que porque o jogo que marcou aquele brasileiro foi Santos e Fluminense. 5-2 pro Santos, que o Giovani deu um...
Já vi um refugiado afegão fazer igual o Guga, citando a escalação da seleção brasileira de 82. Cara,
Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Falcão, Sócrates, Ike, Cerezo, Serginho, Éder, reserva, Paulo Sérgio, Carlos, Edivaldo, Juninho, Edinho, Pedrinho, o Pedrinho que era do Palmeiras, mas estava emprestado para o Vasco. Batista, Renato Pemucho de São Paulo, Paulo Isidoro, era o Roberto Dinamite e o Dirceu.
E o Zico?
O Careca foi cortado porque ele machucou no jogo em Uberlândia, no amistoso com a Irlanda, que seria o centroavante titular. E o Telê não levou o Leão, que seria o goleiro titular, que já tinha jogado 3 Copas. E o Reinaldo também ele não levou, e nem o Zé Sérgio. Ponto esquema. O Éder jogava mais que o Zé Sérgio, mas não levou o Reinaldo, botou o Serginho titular, né? Que era bom centroavante, mas centroavante por tudo, né, de clube.
É isso. Guga, tivemos aqui um show de política internacional, natação na neve, futebol de 82.
Mas só para completar, do Botafogo ali, de 89, do Paulinho Criciúma e do Maurício, com o Valdir Espinosa de técnico. Aquele eu lembro bem, que o Botafogo foi campeão, o Botafogo não era campeão há 21 anos. E assim, meu consolo com o Palmeirense, que estava 13 anos na fila, é que tinha o Botafogo. E o Palmeiras naquele ano foi humilhado pelo Bragantino, né? Perdemos do Bragantino, fomos eliminados no Paulista por 3-0, e aí sobrou só o Palmeiras na fila, né?
É, mas eu quero ressaltar que o Botafogo ganhou roubado com o gol, gol do Maurício, fazendo falta no Leonardo. É importante a gente colocar as coisas no devido lugar, né?
Passaria direto, vá, toleraria aquilo ali tranquilamente.
Está falando do Botafogo do Rio, né? Que também não pode.
O Guga mete essa, cara. Botafogo do Rio é Botafogo. Não tem Botafogo.
Não confundir com o Ribeirão, né?
Respeita Ribeirão Preto.
Botafogo de Ribeirão Preto ou Botafogo de Ribeirão Preto? Botafogo do Rio é Botafogo. Não existe Botafogo do Rio.
História é essa. Não, os dois têm a sua história. E até você estava falando, Guga, do Rio de Janeiro, né? Você falou Zona Norte é o Vasco, Zona Sul Fluminense. O Botafogo, o torcedor do Botafogo, ele está situado na década de 60.
É isso que me falaram.
Em todas as regiões.
Eu gosto do Vasco.
Internacional. Estou
com o Sherman, que está aqui comigo, é Vasco também. Porque... Vascaíno. Gosto do Vasco, ele é para Giovanni Romário. Vascaíno. Vasco, sim.
Quarta força do Rio hoje, Vascaíno.
É o Palmeiras do Rio.
E é isso, pessoal. O episódio de hoje do Cagando Regra, pô, um super bate-papo com o Guga. Lembra você curtir, seguir, dar suas estrelinhas em todas as plataformas. A gente está presente em todas as plataformas. Lembrando que agora a gente tem um super calendário aqui no nosso podcast. Toda segunda-feira você tem um episódio, né? Esse episódio que você está ouvindo no momento e tantos outros episódios maravilhosos que vamos produzir. Quarta-feira você tem a coluna especial com um de nossos apresentadores. Tem a minha coluna falando de episódios que eu vivi aí mundo afora. Tem o Felipe Marins falando sobre cinema, história de cinema. O Dr. Bisteca falando sobre questões jurídicas sem o juridiquês. O Raspinha falando do lado social. A Bibi falando do lado da diversidade e inclusão. Ou seja, tem muito conteúdo. Toda quarta-feira uma coluna diferente de um dos nossos apresentadores. E... na sexta-feira, aquele episodinho especial, episodinho, existe episódiozinho especial com as dicas culturais da semana, para você já entrar no fim de semana maratonando uma série, lendo um livro, ouvindo um podcast além do nosso, e é isso aí. Obrigado, galera, até semana que vem, beijo, tchau.
Beijo, galera.
Valeu, tchau, tchau.
Fala, Raspinha, dá sua boa noite, seja educado.
Comendo. Educado não fala de boca cheia.
Ele tá comendo a boa.
Boa noite, pessoal.
Obrigado, Raspinha.
Você ouviu?
Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.